porque o Gustavo disse, o professor Gustavo, o doutor Gustavo, disse que a Brinque queria processar essa questão da placa, tem que processar a secretária de educação, tem que processar a diretor de escola, irresponsável, que não sabe que o seu pessoal está ruim, que não sabe as notas dos seus alunos e não toma providência. A placa é uma proteção, é um direito da criança e do adolescente. Não é expô-los, não, porque até eles serão grandes instrumentos já na idade mínima, na idade já inicial, aprender a protestar, aprender a cobrar, e de si próprio, a estudar mais, a não querer ficar numa situação inferior à escola vizinha. Eu acredito muito na competição. Eu acredito que todos nós somos movidos pela vaidade. Uns têm de mais, outros de menos, né? Mas o importante é que a vaidade move o mundo. Os anseios das pessoas em crescer move o mundo. E as crianças, isso já está... Eu fui criança, todos nós fomos. Quanto nós gostamos da competição nos esportes, nas gincanas, em tudo mais. Isso tem que se transformar numa gincana do bem, em benefício deles. Essa placa é um ponto de partida importantíssimo. Lá na frente a gente vê o que faz. Corrige as distorções, mas ela é obrigatória. As metas, como disse o secretário, eu acho importante, porque às vezes você cresceu 100%, você era tão ruim, que você cresceu 100%, não está na média ainda, mas merece aplausos. Eu acho que essa transparência é da maior importância nos indicadores e o cumprimento o cumprimento dessas metas. Agora, as explicações do cálculo, como é que foi, como é que não foi, quem está com vergonha, que faça ela. Que reúne os pais, reúne a sociedade e vá dar explicação à classe política, ao prefeito da cidade e ao secretário de Educação. Vamos constranger essas pessoas. Essas pessoas que assumem e ocupam esses cargos precisam ter responsabilidade sobre eles. Se é o político que escolheu o diretor e não fui eu, acuse o golpe. Eu acho que sou a favor dessa transparência total e absoluta. Claro que não tô, que a discussão é da maior importância, que nós possamos melhorar essa publicização, né? Melhorar, colocar nas condições melhores, que a criança fique confortável, que fique decente para a sociedade, que seja uma... Enfim, eu não sei como, mas essa placa precisa existir. Eu acho que ela vai ser uma mola propulsora de grandes mudanças no país. Vai mexer com a vaidade de muita gente e com a falta de compromisso de outros mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, senadora Cátia Abreu. O senhor viu, senador Cássio, como o senhor trouxe para essa comissão e para essa audiência pública tantas dúvidas, tantas coisas importantes sobre o IDEB. Aqui se falou que nós não podemos avaliar os desiguais com uma mesma igualdade. Nós precisamos da família... E a escola está interagindo, a família está muito distante, na maioria das vezes, da escola. Publicizar como? Como avaliar, levando em conta só a nota? Já se mostrou que não é possível. Mas de um consenso a gente tem. É muito importante esse assunto, ele tem que ser exaurido para ver que forma. Porque o IDEB deveria servir, como foi dito aqui, com muita propriedade, para todos, para os ministérios, para o Senado, para a Câmara, para os municípios, porque, lembrando que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, é muito cômodo a gente ter dois pesos e duas medidas. E tenho certeza que, como o senador Cássio falou, os avanços são muito tímidos na educação. Nós temos que sair da retórica. Nós temos que sair do marketing usado em cima da educação. Nós precisamos, esse país precisa investir com seriedade na educação. Não se dá atenção, não se dá, nem muito poucos governos investiram com vontade na educação. Educação não se faz através de leis nem de decretos. É investimento a longo prazo. As gerações futuras vão pagar caro pela omissão desta geração que ainda não investe. Então, como nós estamos na iminência de termos que ir, talvez, para o plenário, eu concedo por 2 minutos para considerações finais a cada um dos nossos convidados, começando pela doutora Maria Helena.
Eu acho, assim, como os senhores presentes, eu acho que para o Ministério da Educação é fundamental participar dessa discussão. a orientação de que nós estamos refletindo sobre o assunto na tomada de posição fica reforçada ao ouvir as colocações que estão sendo feitas aqui. A questão da tornar público, dar a informação, fazer com que os elementos da escola, seu projeto pedagógico, sua proposta, suas metas, seu resultado seja público, seja transparente, chegue à família, é importante. No entanto, eu estava falando de que algumas questões, infelizmente, na educação e em outras áreas, acho que na política também, algumas questões não são tão lineares. A forma de esclarecer os pais pode não passar necessariamente pela única informação do IDEB. Explicar pode significar esclarecer o que é que a escola tem. E aí, enquanto as pessoas estavam falando, eu lembrei, estava fazendo revisando um fato. Meu filho mais velho, que é professor de português e diretor de uma escola no subúrbio do Distrito Federal, ele falou assim: eu tenho que escolher entre pensar no resultado da avaliação e saber como eu vou encaminhar a recepção dos meus alunos na escola. Se um diretor, num determinado momento, sequer pensa que não vai receber um determinado aluno, porque isso pode comprometer a nota dele do IDEB, eu acho que a gente precisa não fazer, mas pensar com muito cuidado. Mas reforço a importância dessa avaliação e da gente criar condições para que as famílias, para que as escolas saibam utilizar e analisar o resultado da avaliação a seu favor, no sentido da melhoria da qualidade de ensino.
Muito obrigado. Passo também para as suas considerações o professor Marcelino.
Bom, queria inicialmente agradecer, né, o convite. Quer dizer, eu acho que esse debate mostra que o tema é polêmico, né? Em primeiro lugar, eu queria, junto com a companheira Heloísa, né, eu acho que é fundamental esclarecer que a Fundação Abrinca, ela não entrou e não entrará com nenhum processo, mas ela divulgou o seu posicionamento público contrário ao uso do IDEB na porta da escola, né, entendido que não é um instrumento competente para avaliar a qualidade do ensino. Quer dizer, a legitimidade da Abrinca, eu acho que não se discute. Né, eu acho que ela é um dado a mais, isso não torna a sua posição correta, mas eu acho que é um dado a mais para os senhores senadores refletirem sobre o tema. A ilucenadora, quer dizer, não estava na minha fala, quer dizer, eu acho que a questão chave, para não gerar outra polêmica no debate, mas é o seguinte: todos os estudos, e nos Estados Unidos é de onde veio a matriz desse modelo, mostram o seguinte: a nota numa prova, ela é muito marcada pelo nível socioeconômico das famílias. Isso é um consenso na pesquisa, né? Insisto, convidar os pesquisadores, o Brasil já tem uma massa crítica de pesquisadores em avaliação. Isso significa o seguinte: a nota de uma escola, dos alunos, não significa a qualidade do ensino daquela escola. Eu não posso comparar alhos com bugalhos. Quer dizer, se eu pego escolas diferentes e divulgo a nota e digo que a nota é um indicador de qualidade, isso é falso. Quer dizer, eu posso afirmar com toda tranquilidade que a pesquisa diz que isso é falso. Aquela nota não é um indicador da qualidade daquela escola. Para isso, eu precisaria comparar escolas com perfis equivalentes de alunos. Aí sim, porque escolas com perfis equivalentes de alunos têm notas diferentes. Aí sim, aí começa a pesquisa. Então, só para esclarecer a minha posição, a segunda questão que eu acho que é chave é que segrega. Quer dizer, um sistema desse segrega, e aí vale a pena estudar a experiência chilena, né, que levou ao paroxismo essa segregação, né, e segregação diminui a qualidade, né, e segregação, a meu ver, choca com a Constituição, sim. Então, acho que é coerente, insisto na posição da Brink. E um modelo onde eu trabalho com a ideia de competição, ele vai inviabilizar algo que o Gustavo Iospe colocou, que é compartilhar informação. Quer dizer, se eu tenho um sistema onde quem tem mais nota ganha mais, é premiado, é óbvio que eu não estimulo solidariedade. É exatamente isso que ocorre muito no sistema privado de ensino, porque um aluno compete no outro para entrar na USP, para entrar na UNB, para entrar numa universidade, né? Então, era isso. Do ponto de vista propositivo, eu vou ser rápido. Quer dizer, eu acho que seria fundamental o que é feito em outros países, que ao divulgar o IDEB, como eu trouxe uma tabela aqui, inclusive, se divulgasse também o perfil socioeconômico dos alunos daquela escola, para que a comparação aí fosse feita em termos minimamente aceitáveis, do ponto de vista científico, né? Uma comparação sem isso, do ponto de vista científico, ela é nula. Eu acho que o Brasil precisa de uma política de avaliação, nós não temos. Cada estado tem o seu sistema de provas, o MEC tem o seu sistema de provas, um não confia no outro, né? Então, o São Paulo não confia no MEC, então ele criou o Saresp, aí o... Quer dizer, o que, que nós somos? De um sistema, né? Hoje nós temos um DIME, nós temos Concede, nós temos uma massa crítica significativa que podia juntar e criar instrumentos integrados de avaliação, e não dezenas de provas que nós temos hoje, né? E que dão muito dinheiro para quem faz essas provas, é importante dizer isso. Quando eu fui diretor do INEP, me surpreendeu que 70% do orçamento do INEP ia para Sesgran Rio. Né? Quer dizer, um negócio assustador. E, por último, né, eu acho, a senadora trouxe a questão da vaidade, da competição, mas eu acho que tem um elemento que é fundamental, e no SEMS de hoje nós temos que estimular muito, que é a solidariedade. Né? Quer dizer, eu acho que a educação ela é um projeto coletivo. Né? Não é uma educação só para os bons, que é a escola do passado. Né? A escola brasileira, que muitas vezes é vista como boa, era escola para poucos. Eram os que sobreviviam. Né? Curiosamente, sobreviviam aqueles com nível socioeconômico mais elevado no sistema escolar. Quer dizer, eu acho que o grande desafio no Brasil, por isso é tão difícil, né? É uma escola que, de fato, seja boa para todo mundo. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Marcelino. Passo a palavra para as suas considerações ao senhor Gustavo Iorgi.
Muito rapidamente, em primeiro lugar, só para deixar claro, não há nenhuma proposta da minha parte de vincular a IDEB à remuneração, transferência de recurso. Essa proposta é de divulgação dos dados, pura e simplesmente, então não tem nenhuma relação com aquilo que o Marcelino está falando. Em segundo lugar, não vejo por onde se daria segregação desse sistema, pelo contrário, é uma maneira de aumentar justamente a qualidade da educação para todos, diminuindo, portanto, a segregação, diminuindo a desigualdade. Acho que um sistema que premia de forma diferente aquelas pessoas que têm dificuldades socioeconômicas, aí sim está estimulando a continuidade de uma segregação social. E, em terceiro lugar, né, já falei sobre isso, não quero me estender, em terceiro lugar, eu acho que tem um certo consenso aqui de que há uma necessidade de publicidade né, dessas notas e que há uma discussão sobre qual é a maneira mais apropriada de fazer essa publicização. E eu queria remeter aqui, acho como um bom exemplo, a campanha anti-tabagismo do próprio governo brasileiro. Obviamente, a comunicação que é feita numa embalagem, no maço de cigarro, para a população como um todo, não tem a mesma sofisticação e a mesma complexidade de um paper apresentado sobre aquele assunto numa conferência de experts sobre tabagismo. Então, obviamente, não faria sentido nenhum, como campanha de comunicação pública, você colocar no maço de cigarro uma nota dizendo tem uma probabilidade estatisticamente significativa de que você pode desenvolver câncer de pulmão, mas tem esse fator da sua saúde, da sua história, dos seus hábitos alimentares que mitigam o risco, que aumentam o risco. Quer dizer, a comunicação é diferente para diferentes públicos. A minha proposta, obviamente, não tem a intenção de ser a única e exaustiva proposta de divulgação desses dados. Precisa ter uma divulgação mais sofisticada para a comunidade acadêmica, precisa ter divulgação um pouco menos sofisticada, mas ainda assim com mais dados para os diretores de escolas, para os professores, e precisa ter uma divulgação mais simples e compreensível possível para os pais e alunos da escola. Não estou querendo aqui criar um formato que seja o mesmo para todos. E só queria deixar o pedido para os senadores que eventualmente se interessem em recolocar esse projeto como proposta de lei, que não acabem com o efeito dessa divulgação da placa, criando uma divulgação que é tão complexa que a população não entende. Se isso for feito, vai se gastar muita energia e não vai se ter resultado nenhum. Precisamos de um mecanismo, talvez não seja a régua, talvez não sejam as cores, né? Isso obviamente pode e deve ser discutido, mas precisamos de um mecanismo que a pessoa na área de periferia, a pessoa com baixo nível educacional, qualquer pessoa possa ler, entender, e pelo menos ter uma ideia daquilo que está acontecendo. E aí eu concordo plenamente com a senadora, acho que não precisa ser feito um trabalho muito grande de explicação, explanação prévia. Acho que esse trabalho justamente vai acontecer no momento em que houver a divulgação desses dados. No momento que você diz, temos um problema, temos dificuldades aqui, aí sim as pessoas vão querer se inteirar e entender. Se a gente parte do pressuposto, precisamos fazer primeiro uma grande campanha de mobilização e explanação, aquelas pessoas que não estão preocupadas com o assunto e que acham que a educação da qualidade, que a qualidade da educação do seu filho é ótima, vão continuar não interessadas. Então, primeiro nós precisamos dar o dado da realidade e, simultaneamente, explicar e esclarecer.
Muito obrigado, senhor Gustavo Iospe. E, por fim, passo a palavra ao senhor Nerioldo Pontes.
De maneira telegráfica, eu acho que a questão levantada pela senadora, embora não estivesse diretamente ligada, mas tudo é ligado em educação, sobre o PNLD é pertinente, eu acho que a gente deve discutir essa questão. De fato, só de uma maneira rápida, muitos livros academicamente perfeitos e aprovados não são adaptados à educação básica, e aí há questões a se pensar, mas isso é outra discussão. Ao mesmo tempo, eu entendo que, senadora, com todo respeito, é claro que a explicação como desculpa não vale, mas a explicação como transparência é importante, porque a maneira de calcular o IDEB, a população não conhece. Quem conhece são os acadêmicos, né? E daí a dificuldade e as comparações. Isso é preciso fazer. É preciso situar a avaliação no contexto, como as suas potencialidades e seus limites, como foi feito, inclusive, aqui, né? Mostrando os seus limites. Não é só a placa que vai resolver, não é só a avaliação. O que nós pleiteamos, e é isso que eu entendi, aliás, do artigo da professora Verônica, é muito mais a melhoria da qualidade da educação do que propriamente a questão de se discutir essa ou aquela maneira de divulgar. E é a qualidade da educação que nos interessa, que é nisso que nós temos avançado pouco, apesar de ter avançado na quantidade. Por outro lado, e para terminar, é importante a questão do perfil socioeconômico, e os exames analisam, fazem, não é? Os exames têm perguntas que podem detectar o nível socioeconômico dos alunos, o que significa que se pode fazer belíssimos estudos, belíssimos no sentido de importantes estudos para a gente melhorar a política da educação em benefício daqueles que, de fato, têm resultados menores. Eu, particularmente, acho muito mais importante apoiar as escolas que têm maior dificuldade do que premiar aquelas que têm um resultado maior. Porque ter um resultado maior é uma obrigação. E, muitas vezes, o fato de não se ter um resultado bom, e nós não temos, e temos isso, é por falta de condições. Não é a mesma coisa uma escola no interior da Paraíba, ou do Pará, ou do Acre, e uma escola no centro de São Paulo, né? Então, é evidente que é preciso pensar nesse aspecto também regional, o que nos remete à questão socioeconômica e que nos remete também, o senador Cássio disse isso com absoluta propriedade, e vai se discutir essa questão, a nossa concepção federativa do Brasil e o nosso pacto federativo, que precisa realmente fazer com que ilumine todas as questões e, de modo muito específico, a questão da educação.
Muito obrigado, senhor Nerioldo Pontes. Das diferenças de pensamentos, de opiniões, é que temos os bons debates. E eu agradeço mais uma vez ao senador Cássio Cunha
Lima. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, senadora.
Gostaria apenas de um comentário de menos de um minuto.
Pois não.
Secretário, a gente só precisa ter o cuidado, e eu tenho as minhas dúvidas em não premiar, em não aplicar a meritocracia, para não ocorrer o que ocorre com os prefeitos hoje. Tem muitos prefeitos do Brasil que têm pavor de subir o seu IDH porque diminui os seus recursos. Então, não premiar a meritocracia é algo muito complicado. Claro que apoiar aqueles que estão em piores condições é necessário fazer. É precisa fazer. Mas é muito importante premiar. As pessoas precisam disso. Todos precisam de alento, todos precisam de estímulo, todos precisam ser elogiados, a escola precisa avançar, e aqueles que ganharam e que conseguiram cumprir as suas obrigações, além de ser uma obrigação, não custa nada incentivar e estimular. Então, eu tenho prefeitos que reclamam disso. Quando eu consegui cumprir a minha obrigação, Cátia, quando eu fiz bonito no meu município, os meus recursos diminuíram. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Cátia. E muito bem colocadas suas observações. Mas, então, como dizia, agradeço mais uma vez ao senador Cássio Cunha Lima pelo seu requerimento, pela sua boa intenção em colocar em debate um tema da maior importância. Agradeço aos nossos convidados a diferença que tiveram em vir aqui e expor os seus pensamentos, que vão contribuir certamente para esta casa, para que nós vamos avançar com certeza nesse tema, que é da maior relevância dentro da educação. E assim declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Obrigado.